A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Tô lembrando o linguajar característico, alegre, do grande companheiro Wilson Machado. Nessa época ele diria: está numa peinha de nada, referindo-se ao carnaval iminente. E eu que já lembrei o meu bloco dos Inocentes, o Enverga Mas Não Quebra, do Sargento da Base, vou forçando a memória, falando nos reis Momo, começando por Ponce. Ele perdeu sua coroa porque foi flagrado na segunda-feira de carnaval, saindo da padaria lisbonense na Praça do Ferreira, tendo debaixo do braço um enorme embrulho de pão. Um rei com embrulho de pão não dava, né? Os que tossiam por ele disseram: foi um golpe, antecipando a tese mais recente dos torcedores da Dilma. Francisco Félix, o eterno presidente da Crônica Carnavalesca e responsável por ela ainda existir, tem um completo estudo sobre os soberanos do nosso carnaval. Seguiu-se Luizão I e Único, morador da Avenida Dom Manuel, vizinho do Augusto Borges. Luizão tinha porte, cara e andar de soberano. Rei distinto, oferecia aos integrantes de sua corte, jornalistas e radialistas, antes do desfile no Corso, um prato de caldo de panelada bem gordo. Participando de Congresso Real no Rio, foi considerado o rei Momo do Brasil quando seu profeta da cova era o jornalista Daniel Carneiro Jó. Esse, até alguns anos atrás, nominava um beco ao lado da sede do jornal O Povo na Aguanambi. Mais um rei neste nosso desfile. Radialista Irapuã Lima assumiu e alegrou, como era de seu feitio, o nosso carnaval. Episódio interessante que eu já contei aconteceu no Country Club, onde hoje é o restaurante Sirigado. No local, somente uma festa, na segunda-feira. O juiz de menores recebeu uma denúncia da presença de menores na festa e foi lá com vários comissários. Foi uma emboança incrível. Muitos foram presos. O rei escapou porque fugiu pulando o muro. Pediu carona na rádio patrulha ali estacionada e foi para casa. A empregada de sua casa na aldeota, assustada, perguntou: seu Irapuã, o senhor foi preso? E o rei, solenemente, com voz de rei: o rei é imprendível. Renunciou e passou o cetro para o jornalista J. Ciro Saraiva. Tá aí um rei competente. Ora, bote competência nisso. Seu grito de guerra era: viva o cão! Na festa, nos clubes, já entrava cheirando cloretil o velho lança-perfume. Rei organizado, tudo acontecia como ele determinava. Amanhã tem mais, hein?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo,
tanto riso, oh, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão,
angústia, solidão, um triste adeus em cada mão, lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai.
O Brasilidade volta às décadas de 50, 60, 70 e leva você junto para o tradicional e inesquecível Carnaval do Brasil.
A nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você.
escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição.
Este ano não vai ser igual aquele que passou, eu não brinquei, você também não.
Neste domingo, você tem um encontro com o passado. Brasilidade e o carnaval de todos os tempos.
Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 4. Os que recebem acima de um mínimo serão pagos a partir do dia 1º de março.
Ouvidoria.
Hoje recebendo a ouvidora da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, Fernanda Melo. Um bom dia, senhora ouvidora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aí nessa manhã.
Fernanda, como é que estão as demandas da ouvidoria?
Nós seguimos com as nossas demandas lá da ouvidoria, sempre atendendo a comunidade acadêmica da ESP, né, também disponível no nosso atendimento lá para a comunidade circunvizinha da região do Modubim, de braços abertos também para esse atendimento à comunidade. Né? Nesse momento a gente está retornando às atividades acadêmicas, foram suspensas por conta do período de recesso, né, início de ano, então retornando às atividades acadêmicas e lá de braços abertos para os nossos alunos.
Como é que as pessoas falam com você, Fernanda?
Na ESP nós temos os canais que funcionam por meio do sistema Ceará Transparente, que fica disponível para a população de Fortaleza como um todo através do portal do Governo do Estado do Ceará. É só acessar Ceará Transparente, ouvidoria e registrar a sua manifestação, seja ela uma demanda de reclamação, crítica, também elogios, denúncias, né? Todas as situações que são advindas das questões cidadãs. E também nós estamos disponíveis para atendimento presencial. Nós temos uma unidade presencial da ouvidoria funcionando no acesso principal da Academia Estadual de Segurança Pública, de 8 ao meio-dia e de 13 às 17 horas.
Sinto então que a ouvidoria valoriza o que as pessoas dizem, entrando em contato, tudo é apurado e as pessoas que reclamam o elogio recebem um retorno.
Recebem. A prática da ouvidoria, ela é regida pela Lei de Acesso à Informação. Então, nós temos uma prática de recebimento, tratativa, imediata, atendendo aos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação, para que o cidadão ou cidadã que entra com uma demanda, que impetra uma demanda junto à ouvidoria, seja atendido em até no máximo prazo estabelecido por lei, né? De preferência antes, para que a gente possa transformar essa demanda em ação governamental, transformar essa demanda em um cuidado a mais, levar esse dado para a gestão da AESP, no caso daquela demanda que pertinho à comunidade acadêmica, e para que a AESP possa também transpor seus muros e levar essa demanda para a gestão pública, para que essa demanda possa ser revertida em ação governamental para o cidadão que reclamou, que identificou ali algum lapso ou alguma situação que poderia ser tratada de uma forma mais proativa. E dessa forma, a ouvidoria, atendendo à Lei de Acesso à Informação, coloca essa tratativa o mais rápido possível em retorno ao cidadão que impetrou sua manifestação.
Fernanda Mello, ouvidora da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Muito obrigado e um bom dia, hein?
Muitíssimo obrigada, Nacélia. Um abraço imenso e um abraço enorme a todos os ouvintes. Um bom dia para você também.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo o professor Olavo Colares e ele fala justamente sobre um tema que é recorrente ultimamente, rádio, jornal, televisão, e é assunto de todas as pessoas que acompanham naturalmente a Venezuela. Professor, que prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia para o senhor.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. A questão da Venezuela começa pelo nome, né? Venezuela, Marcelo e Ronaldo, veio de Veneza, a Veneza italiana. E a Venezuela tem uma parte do litoral com muitos rios, com muitas lagunas. E aí daí houve uma similitude e usar esse nome. A Venezuela, a terra do Bolívar, líder maior da independência dessa banda norte da América do Sul, né, incluindo ali Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia. E então este país vive agora uma situação absolutamente estranha. Como poderia dizer no espanhol, esquisita, quer dizer, excepcional. Porque uma ditadura se instalou, e uma ditadura que se fundamenta ainda com a base popular. Porque todo ditador, ele sabe fazer o jogo para beneficiar aquele grupo que está aliado, para beneficiar aqueles que o apoiam. E isto o Maduro herdou do Chávez, do Hugo Chávez, que é o seu padrinho, que foi o seu criador, foi aquele que gerou a figura do Maduro. Ele realmente entende que tem ainda um apoio suficiente, sobretudo das Forças Armadas, da Guarda Bolivariana, da Polícia Civil, toda a estrutura de poder, em termos de repressão, está ainda com Maduro. Claro que alguns desses militares já devem pensar em debandar, em sair para o outro lado. Mas isso é difícil de acontecer, né? Quando você tem uma ditadura que controla todas as informações, sabe tudo e estabelece todas as vontades, fica difícil que dentro da Venezuela nós possamos ter o surgimento de uma força de apoio ao Guaidó ou a quem quer que seja, para poder derrubar o Maduro, na série.
Certo. Agora, a Venezuela, do jeito que vai, o Maduro cai? De Maduro?
Há de se entender que há um risco para ele, né, diante de toda essa reação mundial, porque apenas a China, por interesses comerciais, e a Rússia, por ainda querer influenciar alguma coisa na política da América, a Rússia, que deixou de ser soviética, deixou de ser socialista, mas é ainda um império poderoso que herda uma herança de mil anos, né, de império, e o Vladimir Putin faz esse apoio. Também, evidentemente, como uma maneira de cutucar os Estados Unidos, de cutucar a liderança ocidental, a própria Europa Ocidental, onde na França, na Espanha, na Itália, nós temos governantes simpáticos, né, aos que estão contrários ao poder do Maduro. Então, o Maduro corre risco de cair, mas é sempre algo perigoso. Por quê? Haveria necessidade de uma intervenção militar? Os Estados Unidos iriam correr o risco de colocar suas tropas dentro da Venezuela, como já aconteceu no passado, até recente, em algumas nações do mundo, e os resultados não são tão bons, os resultados não são tão favoráveis à política norte-americana? Um país como o Brasil, que é o maior líder da América do Sul, o Brasil já, através do governo, através sobretudo do general Mourão, vice-presidente da República, se pronuncia em defesa de uma pacificação, de um acordo, de um acerto, de uma concordância, né? Que não se chegue ao extremo das armas realmente falarem mais alto do que a razão, da ignorância, da estupidez prevalecer. E o Brasil tem sempre um papel na diplomacia da América do Sul de muito respeito, porque a escola diplomática brasileira é uma escola que não apenas na América do Sul, não apenas na América Latina, mas pode dizer do mundo todo, ela sempre foi merecedora de admiração. Porque o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Epitácio Pessoa e outros extraordinários políticos e diplomatas brasileiros souberam fazer com que o Brasil consolidasse o grande território que tem, a ocupação da Amazônia, a ocupação até do Acre na Guerra da Bolívia. E isto tudo foi feito dentro de uma política de muito equilíbrio. E eu creio que o governo atual, apesar das críticas que se faz a certas atitudes um pouco desmanteladas, né, da estrutura do poder, mas o Brasil demonstra diplomaticamente equilíbrio neste momento.
Ainda ontem o Brasil esteve presente ao encontro, presente através do vice-presidente general Mourão, esteve presente ao encontro, onde tudo isso que o senhor falou foi exposto e ficou certa que a posição do Brasil é contrária ao Maduro. Né?
Contrário ao Maduro, mas não favorável a uma intervenção armada. Quer dizer, contrário ao Maduro, porque efetivamente isso aí, há de se entender, mesmo aqueles que defendem o Maduro devem, neste momento, já ter a mente aberta para aceitar a verdade clara. É uma ditadura que leva o povo à miséria, que leva o povo à desgraça, que leva o povo a uma situação insuportável. A fome, a falta de condições de vida, né, para as pessoas habitarem com o mínimo de dignidade. É tanto que tanta gente saiu de lá. São milhões de pessoas que já abandonaram a Venezuela e foram para a Colômbia, e foram para o Equador, e vieram para o Brasil, e foram para a Argentina, para os Estados Unidos alguns. Quer dizer, a Venezuela se torna hoje um lugar absolutamente desagradável, absolutamente desfavorável a que alguém habite lá e queira viver com tranquilidade, com o mínimo de condição de vida. É uma situação realmente dolorosa que o povo da Venezuela passa. E o Brasil recebeu já, repito, milhares e milhares desses irmãos venezuelanos que vêm aqui à busca de uma situação de salvar-se. E no Brasil, na série, nós sabemos as dificuldades que o país tem. Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos. Nós vemos a questão do desemprego, a questão de falta de habitação. E recebemos, né, com os braços abertos, os venezuelanos, como já recebemos anteriormente haitianos, recebemos gente da Bolívia. Hoje em dia, você vê uma cidade como São Paulo, tem um milhão e tanto de bolivianos que vieram para cá à busca de emprego e se submetem às piores condições de trabalho, se submetem a viverem de forma subhumana, mas dizem aqui é melhor do que lá na Bolívia, aqui é melhor, muito melhor do que na Venezuela.
Professor Olavo Rolares, a sua presença é esclarecedora. Muito obrigado pela presença mais uma vez neste programa e também na programação da Rádio FM Assembleia.
Obrigado, Marcelo, mais uma vez a vontade de colaborar é sempre grande, porque você é esse baluarte, esse nome extraordinário da radiofonia cearense, é um exemplo para todas as pessoas que trabalham na área da comunicação. Muito obrigado ao Ronaldo César, que fica aqui como seu acólito, né? É uma espécie de acólito da missa.
É muito você... mais do que isso. Aqui a colher dá um pitaco dele.
Dá um pitacozinho com equilíbrio e tal, que faz a nossa FM Assembleia ser hoje tão respeitada e tão acatada.
Só funciona assim, em equipe.
Em equipe e com harmonia e com essa vontade absoluta de contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje falaremos sobre o Dr. Pontes Neto. É uma rua no bairro Jardim das Oliveiras, no loteamento Sítio Tunga. Tem por patrono o médico José Pontes Neto, nascido em Massapê, filho do coronel João Pontes e dona Maria Auri Pontes. Aos 8 anos de idade, foi mandado por seus pais para estudar em Sobral. No ano seguinte, em 1925, matriculou-se no Colégio São Luís, na cidade de Pacuti. Ali, permanecendo como estudante interno durante 3 anos e concluindo o curso primário, transferiu-se para Fortaleza, ingressando no Colégio Militar. Dedicado a materializar o seu grande ideal humanista, optou por abraçar a medicina. Seguiu, em 1934, para o Rio de Janeiro, e pela qual se formou em 1940. Regressando ao Ceará, em 1941 foi nomeado médico do Instituto José Frota. Foi eleito deputado ao Constituinte pelo Partido Comunista em 1946. Reeleito deputado estadual em 51, 55 e 59. Foi presidente do Poder Legislativo em 62. Por ato de força da Revolução de 64, teve o seu mandato cassado, suspenso seus direitos políticos e sua prisão decretada. O Dr. Pontes Neto fez da medicina um sacerdócio. Até hoje é lembrado por seus colegas e pacientes. Faleceu em Quixeramobim, no dia 20 de junho de 1994, aos 78 anos de idade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Aumento da gasolina em Fortaleza. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala de redação da FM Assembleia, fala sobre esse assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Preço do litro da gasolina em Fortaleza volta 15% em uma semana, ficando acima das altas praticadas pela Petrobras nas refinarias. O jornal O Povo realizou pesquisa em vários bairros da capital e pôde encontrar variação entre R$ 4,25 e R$ 4,59 há 4 dias do carnaval. O reajuste pegou muitos motoristas de surpresa, já que até a semana passada era possível encontrar postos comercializando a gasolina por valores que chegavam a R$ 3,99. Segundo o Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço mínimo de R$ 3,93 era até a última sexta-feira observado na capital. Nos estabelecimentos visitados pelo povo, foi comum encontrar motoristas insatisfeitos e surpresos. Em alguns postos, havia descontos para quem abastecesse à vista ou por meio de aplicativos, chegando a até R$ 4,62 pelo litro do combustível. Tarciana Campos, da redação.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Dr. Gerson Marques é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia,
Marcelo.
Bom dia, ouvintes.
O senhor fala sobre a flexibilização na convenção coletiva, não é isso?
É isso mesmo, Marcelo. Veja bem, deixa eu situar antes aqui o problema. Nós tivemos a reforma trabalhista e essa reforma trabalhista coloca o negociado sobre o legislado. O fato é que a reforma trabalhista tirou alguns direitos e ainda previu a prevalência do negociado. Enfraqueceu o sindicato também, minou a sua fonte de custeio, a fonte de contribuição, os sindicatos estão fragilizados, sindicatos principalmente de trabalhadores, e isso repercute, obviamente, numa mesa de negociação coletiva. Enquanto os trabalhadores perderam direitos na reforma trabalhista, ali ainda não foi tudo, porque a depender da negociação coletiva, os trabalhadores ainda podem perder mais direitos. E o que nós temos visto com muita cautela e orientado às entidades sindicais é de que elas priorizam os direitos dos trabalhadores mais do que as preocupações com a sua própria sobrevivência, porque se o trabalhador perder mais direitos, a sobrevivência sindical é só uma questão de tempo, vai logo ser minada. E se os sindicatos conseguirem se aproximar mais da base, mais os trabalhadores, o custeio virá, por uma razão ou por outra, o custeio virá. E o que é que nós temos visto? Algumas convenções coletivas. Eu quero dizer também que a convenção coletiva, o acordo coletivo, não é absoluta, não. Não são instrumentos absolutos de negociação. Existem alguns limites para negociar. Então, algumas negociações coletivas, que, por exemplo, acaba levando o sindicato a abrir mão da rescisão contratual, de parte dos direitos da rescisão contratual, que abre mão do FGTS, que abre mão de uma série de garantias sociais dos trabalhadores, essas convenções coletivas, elas tendem a ser anuladas. A reforma trabalhista, ela coloca a prevalência do negociado sobre o legislado, mas dentro de um contexto de razoabilidade. Espera-se que haja uma razoabilidade, que os sindicatos defendam os direitos realmente dos trabalhadores. Então, direitos constitucionais, como aviso prévio, não se pode abrir mão. O FGTS não se pode abrir mão. Nós temos acompanhado algumas cláusulas de algumas convenções coletivas em que os sindicatos abrem mão do FGTS, aumento da multa do FGTS, aqueles 40%. Que ocorre na rescisão contratual, isso não pode, isso é proibido, o sindicato não pode abrir mão, tanto sob a ótica jurídica, porque realmente o direito não permite, quanto também perante a categoria, porque se a categoria vem a saber que o sindicato está abrindo mão de direitos que são inerentes a ela, o sindicato vai cair na ilegitimidade, vai se enfraquecendo mais, vai se distanciando mais da categoria ainda. Então, é um risco. A negociação coletiva, ela pressupõe um equilíbrio. Então, o sindicato abre mão de uma parte, a empresa abre mão de outra parte, e dentro desse equilíbrio é que se tem a prevalência do negociado sobre o legislado. mas não haver renúncias a direitos que já estão consagrados na legislação. Estamos chamando a atenção para esse aspecto na CLO 20, porque os meses de fevereiro, março, abril, algumas categorias, maio, esses são os meses que tem mais negociação coletiva. E quando a gente fala em reforma trabalhista, a gente pensa assim, não, reforma trabalhista retirou direitos, alguns direitos dos trabalhadores, mas já passou a reforma, agora é lidar com o que se tem. Ainda não é assim, porque ainda tem a negociação coletiva. E através desses instrumentos coletivos de trabalho, se o sindicato não for o sindicato atuante, o sindicato responsável, um sindicato com muita consciência, pode ser que ele ainda venha abrir mão de mais direitos trabalhistas. Ou seja, a reforma trabalhista acaba sendo fichinha dentro do que os sindicatos possam vir abrir mão nessas negociações coletivas. E é para isso que estamos aqui chamando a atenção dos sindicatos para que tenham cuidado, tanto sobre o ponto de vista de lei, quanto sobre o ponto de vista de política sindical perante a categoria. Não pode dar gancho para que os trabalhadores se desfiliem dos sindicatos ou se afastem mais ainda dessas entidades sindicais. É isso, Marcelo e ouvintes. São essas considerações que nós tínhamos para hoje, dessa terça-feira.
Doutor Gerson, bom dia. Muito obrigado. Hein?
Bom dia, muito obrigado a todos.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas. Sons dos festivais. Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos festivais com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. E Silvio,
com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência, aumenta a apreensão, Narcélio, tanto no setor público quanto no privado. A situação tem levado trabalhadores a tentar antecipar a aposentadoria, mas é preciso muita cautela. A antecipação pode ser arriscada e pode trazer prejuízos ao trabalhador. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito, do Direito da Pessoa Idosa da OAB, Rafael Castelo Branco. Bom dia, doutor Rafael.
Bom dia. Bom, na realidade, Narcélio, realmente há essa necessidade de muita calma nesse momento, né? Não há essa ideia de que se deve correr para fazer o requerimento de aposentadoria. É uma ideia que não deve ser apoiada, até porque a gente sabe que o pedido de aposentadoria, tendo sido feito sem o necessário planejamento, ele pode importar em grandes perdas a esse aposentado. E é muito bom frisar que aquele que eventualmente já tenha preenchido todos os requisitos para se aposentar, independente de já ter formulado o requerimento ou não, ele não será afetado pela reforma, haja vista que ele já tem o que a gente chama de direito adquirido. E esse direito adquirido, ele não pode ser prejudicado por essa nova proposta de reforma.
Então, doutor Rafael, quem cumpriu os requisitos para se aposentar pelas regras atuais está preservado pelo direito?
Sem dúvida. Aqueles que já preencheram os requisitos, independentemente de ter formulado esse requerimento já no INSS ou até mesmo de não ter formulado, eles eventualmente preservarão os seus direitos, até porque a gente sabe que a Constituição, ela é clara ao mencionar que o direito adquirido, ele não pode ser afetado por qualquer lei posterior.
Então, quem já conquistou o direito à aposentadoria não apenas não será afetado, como poderá escolher se permanecerá na regra atual ou se aposentará pela nova legislação?
Exatamente. No direito previdenciário, acontece o princípio do tempus regit actum, que na verdade é uma expressão latina que quer dizer o que vale a lei do momento do requerimento. Ou seja, se eventualmente nós tivermos uma aprovação, que certamente esse projeto ele vai passar por cinco, seis meses aí de discussão nas casas legislativas, essa aprovação ela não virá afetar aqueles que já implementaram condições para se aposentar.
Doutor Rafael, quais são as principais dúvidas que estão surgindo?
As principais dúvidas são a respeito principalmente dessa questão da idade mínima. É sempre bom esclarecer que caso essa proposta ela venha realmente a ser concretizada, o aposentado, né, no caso o segurado, ele vai ter que, além do tempo de contribuição ser aumentado, que hoje é de 15 anos para passar para 20, ele vai ter que implementar uma idade mínima, no caso as mulheres 62 e os homens 65, o que acaba por dificultar um pouco o acesso a essa aposentadoria, né? Então, aquela modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, na prática, ela será extinta.
E qual é a orientação da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB?
A orientação é que todos nós, né, brasileiros e brasileiras, estejamos acompanhando para e passo essas discussões acerca da reforma, que a gente possa estar diariamente procurando se informar dos seus direitos e, principalmente, que a gente possa fazer um planejamento previdenciário. Eu sempre costumo dizer que a aposentadoria ela começa a ser construída não no momento que você está prestes a aposentar, mas principalmente no momento em que você inicia suas contribuições e durante toda a vida.
E quem quiser mais informações?
Quem quiser mais informações, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa atende pelo número 3216-1603, dizer que a OAB ela funciona na Washington Soares, número 800, e a gente está ao lado da população aí para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Rafael Castelo Branco, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB, falando sobre os pontos de mudança da reforma da Previdência. Lembrando que os pontos da proposta são: acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Para se aposentar, a mulher precisa ter no mínimo 62 anos e homem 65. Para homem e mulher, tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. Idade mínima é a mesma para funcionário público e privado. O aposentado só recebe 100% do benefício se pagar o INSS por 40 anos. Há três regras de transição, por pontos, idade mínima e com um pedágio de 50% em relação ao tempo que falta. Quem ganha mais pagará contribuição maior ao INSS de 11%, sobe para 11,68%. Pensão por morte para viúvos e órfãos será menor, caindo de 100% para 60%, com um dependente. O abono do PIS será pago só para quem recebe até um salário mínimo. E hoje tem direito a quem recebe até dois mínimos. Benefício inicial a idoso pobre cai de R$ 998 para R$ 400. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em cinco pilares: uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa, uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a assessora jurídica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora Thelma, neste período é sempre bom alertar os nossos ouvintes sobre possíveis golpes que eles puderam sofrer durante o carnaval. O que é que a senhora aconselha?
Marcelo, em primeiro lugar, para um consumo consciente, né? Eu aconselho ao consumidor a alimentação. Antes de consumir em determinado local, verificar as condições de higiene do local, o cuidado com os alimentos vendidos por ambulantes e muitas vezes esses alimentos eles estão mal acondicionados. Então, nós verificamos que nesse período de carnaval sempre existe aquele problema com a alimentação, que na semana seguinte começam as denúncias, né, de determinados locais. Então, o consumidor ele deve evitar consumir alimentos muito perecíveis com a base de maionese, de molhos, de leite e derivados, né? E ficar também atento aos prazos de validade desses produtos. Em relação à reserva de hotéis e pousadas, o consumidor ele deve se informar antes de viajar sobre a quantidade de diárias inclusas no pacote que ele está adquirindo, o valor dos passeios e serviços que não estão inclusos pela empresa. E ficar também atento às formas de pagamento e se ele vai aceitar aquela forma ou não. E também, na série, verificar todas as propagandas, aqueles panfletos que é distribuído na hora de você adquirir esses pacotes, para ver se realmente eles vão ser cumpridos ou não, porque o consumidor tem direito, sim, de fazer a denúncia e de requerer os seus direitos daquilo que ele adquiriu, o serviço não foi prestado, né? Outra coisa importante nesse período carnavalesco é pesquisa de preço antes de adquirir qualquer produto. Porque após a compra, não vai ser permitido, por exemplo, devolução de mercadoria em relação a simples defeitos, né? Ou então valor idêntico ou menor de uma loja para outra. Então, essa é a razão do consumidor, antes de adquirir esses produtos, fazer essa pesquisa. E também, quando ele adquirir o produto, solicitar a nota fiscal. É de suma importância a nota fiscal para também possíveis reclamações desse produto. E caso o produto apresente algum defeito, o consumidor deverá entrar em contato diretamente com a loja, onde ele efetuou a compra, e solicitar o reparo do produto ou mesmo a troca imediata. O consumidor também, na série, deve optar nessa data carnavalesca por lojas especializadas em artigos de carnaval, em razão das opções serem muitas e também o preço poderá ser menor do que as outras lojas. E em relação a adquirir produtos para crianças, o cuidado deve ser redobrado. O consumidor deverá verificar se o produto é adequado para a faixa etária da criança, se há risco para a segurança da criança, como produtos que possam deixar a criança intoxicada. E também se esses produtos têm o selo do Inmetro. Tem que ter o selo do Inmetro nos produtos, certo? Todos esses produtos que são adquiridos para as crianças devem ser de suma importância que os pais analisem esses produtos, como sprays, aquelas espumas, e também se essa embalagem está lacrada com o selo dos órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o Inmetro, né? E em relação às passagens, né, de avião, em caso de atraso ou cancelamento, o consumidor deve procurar o responsável pela aviação civil dentro do aeroporto ou balcão de embarque da companhia que ele adquiriu a passagem. E de acordo, na série, com as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a partir de uma hora de atraso, a empresa tem de garantir acesso à internet e a telefonemas ao consumidor. Duas horas de atraso, o consumidor pode exigir alimentação. E mais de 4 horas, a companhia tem que disponibilizar acomodação, hospedagem e transporte para o consumidor.
Doutora Thelma.
Pois não.
Em anos anteriores, tem acontecido pessoas que chegam aqui, que compram passagens através de agências, ou de pessoas que promovem essas visitas, essas viagens. Essas pessoas chegam aqui e não encontram tudo como foi comunicado para elas. O que é que a pessoa deve fazer para não ser ludibriada?
Bem, antes de adquirir, como eu já acabei de informar, essas passagens, esses pacotes, é bom que o consumidor, ele faça uma pesquisa em relação a essas empresas que vendem esses pacotes. Porque, na própria internet, já existem relações de empresas que costumam fraudar. Anunciam um pacote com vários serviços, vários passeios, e na hora isso não é cumprido. E muitas vezes também diz que o hotel é de uma forma, e quando o consumidor chega no hotel ou na pousada, é totalmente diferente. Bem, o consumidor deve guardar todos os recibos de pagamento, todos os panfletos e pedir um contrato por escrito, né, do que ele vai, os serviços que vão ser prestados. Caso essa empresa ou essa companhia não honre o compromisso que assumiu com esse consumidor, ele deverá procurar um órgão de defesa do consumidor, fazer uma denúncia e, se dependendo da situação, ele pode ingressar até judicialmente com as ações cabíveis, né, que é a reparação de danos materiais e reparação de danos morais.
Doutora Thelma Valério, um bom dia, muito obrigado.
Eu é quem agradeço. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da FM Assembleia.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Ministério Público do Estado do Ceará e o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, Unicef, assinam hoje na Célio, dia 26 de fevereiro, memorando de entendimento no âmbito das ações do selo Unicef. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Hugo Mendonça, ele que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Bom dia, Dr. Hugo.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Nacélio. Bem, o Ministério Público e o Unicef, hoje à tarde, firmarão um termo de entendimento sobre 6 temáticas: mortes por conta de causas externas, conselhos tutelares, gravidez na adolescência, busca ativa escolar, medidas socioeducativas e escuta de crianças e adolescentes que foram testemunhas e vítimas de violência. Essas 6 temáticas, a partir desse termo que será assinado hoje, serão trabalhados em conjunto pelo Ministério Público com o Unicef a partir de projetos que vão ser lançados em cada uma dessas temáticas ou que já estão sendo lançados, né? O Ministério Público, por exemplo, tem um projeto já lançado desde o ano passado de prevenção do suicídio chamado Vidas Preservadas. E o Unicef, ele está agora apoiando, fazendo um parceiro oficial do projeto Vidas Preservadas, já que o suicídio é uma das hipóteses de mortes por causas externas que vão ser trabalhadas a partir da assinatura desse termo. A intenção do Ministério Público e do Unicef é que, a partir dessa assinatura e de nós trabalharmos em conjunto essas temáticas, os municípios que estão querendo receber o selo Unicef precisem, para receber esse selo, demonstrar que estão implantando estratégias concretas para melhorar seus índices, suas taxas, nessas 6 temáticas que eu acabei de falar. Então, o município, por exemplo, vai ter que demonstrar que tem uma estrutura, uma estratégia própria para diminuir o número de suicídios em sua localidade, para diminuir o número de homicídios de crianças e adolescentes em sua localidade, para melhorar a busca ativa escolar, ou seja, melhorar a busca daquele aluno que se evadiu ou abandonou a escola, para diminuir o número de adolescentes grávidas. Então, os municípios vão ter que ter estratégias, planos e ações concretas nessas temáticas para poderem receber o selo Unicef. Essa é a nossa ideia.
E como é que está a situação dos municípios, doutor Hugo?
Com relação
a essas ações do Ministério Público?
Na verdade, todos os municípios do estado do Ceará, com relação a essas temáticas, precisam melhorar bastante. Falando especificamente do suicídio, nós temos hoje o estado do Ceará como 5º estado em número de casos no Brasil inteiro, né? Fortaleza e região metropolitana de Fortaleza tem quase um suicídio oficial por dia durante o ano, né? Então, isso é um número muito alto. Nós precisamos que os municípios compreendam a importância e a prioridade de implantar ações para diminuir essa taxa de suicídio, por exemplo. Fora as outras questões, como busca ativa escolar também, que é algo extremamente necessário.
Durante o encontro vai haver vários debates, né? Quem vai participar dos debates?
Promotores de justiça, o Procurador-Geral de Justiça, representante do Unicef, que vem de Brasília, o representante do Unicef aqui do Ceará, que é o Rui Aguiar, e várias outras pessoas. Por exemplo, foi convidado um representante da FUNCI, Fundação da Criança, aqui de Fortaleza. Vai estar presente também uma professora doutora da UES, que fala sobre a questão do suicídio. Vão estar presentes outras pessoas que representam entidades da sociedade civil que trabalham com essas temáticas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Hugo Mendonça, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, falando que o Ministério Público e o Unicef assinam memorando e debatem sobre políticas de proteção social para a infância e adolescência. A assinatura do memorando dá início a um ciclo de encontros de trabalho com gestores municipais cearenses para o alcance de metas de prestação de serviços e ampliação de acesso a programas municipais de educação, saúde e assistência social para o público de 10 a 19 anos. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Frente Parlamentar Armamentista da Câmara dos Deputados. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de redação da FM Assembleia. Tarciana.
Bom dia mais uma vez, Narcélio. Bom dia a todos. O deputado federal Loester Trutes está recolhendo assinaturas para criar a Frente Parlamentar Armamentista. A informação é da coluna Painel da Folha de São Paulo desta terça-feira. O deputado antecipa que já tem 120 apoios, mas para a criação do colegiado são necessárias 170 assinaturas. O objetivo da frente é se diferenciar dos colegas que integram a bancada da segurança pública, devendo centrar atuação em temas como posse e porte de armas. O monopólio da Taurus, principal empresa de produção de armamentos no país, é citado pelo deputado Loester como um tema que estaria entre as prioridades da frente. Ele promete trazer empresas estrangeiras para debater o assunto. A meta é abrir caminho para que esses grupos venham produzir no Brasil. Tarciana Campos, da redação.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Alô, Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 7 projetos de lei, sendo 2 do deputado Marcos Sobreira, 1 do deputado Fernando Santana, 1 da deputada Fernanda Pessoa e 2 do deputado Carlos Felipe e 1 do deputado Antônio Granja. Também serão lidos 4 projetos de indicação, 2 de autoria do deputado Soldado Noélio, 1 do deputado Leonardo Araújo e 1 do deputado Leonardo Pinheiro. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernanda Pessoa, Niso Costa, Queiroz Filho, que cedeu o tempo para o deputado Acrísio Sena, deputada Cris Senna também ocupando o quarto tempo, Romeu Aldigueri e Júlio César Filho. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Augusta Brito, Leonardo Araújo, Manuel Duca, Marcos Sobreira, Júlio César Filho e Agenor Neto. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto falou há pouco diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Silvio Augusto também trouxe a agenda de hoje e entrevistou o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB, Dr. Rafael Castelo Branco, e entrevistou também Dr. Hugo Mendonça, promotor de justiça, coordenador operacional da Infância e Juventude. Aqui no estúdio, ouvidoria com a ouvidora da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, Fernanda Mello. Entrevistamos o professor Olavo Colares sobre a crise na Venezuela. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márcio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados de hoje. Direitos do Consumidor com a assessora jurídica do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria. E no quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã, às 7:30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.